Esticando a Baladeira. Conversas de bar sobre pensamentos complexos.
Yeah! Olá, pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira, um podcast onde três professores, numa conversa de bar, discutem pensamentos complexos na visão do design, da arte, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra, mas esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos.
O intelectual do
E hoje
som.
Eu estou aqui.
Ai, meu Deus.
E a voz caliente de Sérgio Sertório.
Seu safadinho.
Temos também o apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash. Morena, Paulo e Eugênia, muito obrigado, gente. Professor Diego, tudo bem? O que você anda sintetizando por aí, professor?
É isso aí, professor Edmilson. Bons olhos o vejam, uma satisfação indizível, né? Estar mais uma vez aqui com vocês, né? Ao mesmo tempo, esse prazer, no entanto, né? Vem associado a uma certa tristeza, né? Porque é o último episódio da temporada.
Oh.
Coexistem lágrimas de alegria e de tristeza.
Professor Jorge, e você, já disse sim pra tese alguma vez, professor?
Já.
Aí,
Ed,
mano.
A sua criatividade só melhora, cara. É muito impressionante. Insightei
a
todos.
É porque ele tá assistindo um programa aí, porque é muito bom, né?
Tá, Praça Nossa.
Podcast, né? Podcast.
Tem um pessoalzinho aí fazendo um programa legal.
Tá assistindo um podcast, ele tá assistindo aí, tá legal.
É... Insightei a todos, como é que vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos ao último episódio dessa temporada.
Ah.
O que era para ser o mais resumido, vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas, já que temos mais um integrante na nossa roda aqui, acredito que ele também precisa de mais tempo para se expressar, né? Diga lá, intelectual, o que você trouxe aí?
Isso tem a ver com a minha dimensão geográfica? Você tá falando que eu preciso de mais espaço para falar?
Eu só,
eu só tô com medo de uma coisa, que a gente tá levando isso parecido com o último programa do mundo, só pode desencanar aí num negócio
bem... É o pior que faz sentido, né, então.
Vamos, então, aproveitar e lembrar dos movimentos da baladeira. Qual é o nosso primeiro movimento?
Puxando a liga!
Bom, então no nosso primeiro movimento aqui da liga, no nosso puxando a liga, o que que temos? Gente, eu trouxe algo que eu considero... bastante específico, e eu acho que tem a ver com o que a gente quer conversar aqui hoje. Eu vi uma matéria a respeito da Google, né? O nome da matéria é Google lança projeto para enaltecer soluções. Do que se trata? É um recurso da Google que estaria voltado para relacionar notícias positivas. Tell me something good. Gostaram aí da minha pronúncia?
Melhor do que isso, só se tivesse nascido lá.
Precisamos.
O que está escrito aqui é o seguinte. Um recurso recente que tem sido muito discutido nos últimos tempos é o jornalismo de soluções.
Olha aí, adogo.
Focado em resolver problemas. O artifício, ao invés de reportar os problemas, procura encontrar soluções. E foi pensando nessa discussão que o projeto Tell Me Something Good, da Google, foi tirado do papel. É um projeto que está em fase experimental e ele ainda é restrito só a alguns usuários dos Estados Unidos. Mas o programa faz uma espécie de breve resumo a respeito das notícias que estão rolando, né, em determinada época, mas focado nas notícias que propõem soluções para os problemas. Aí eu queria saber, o que vocês acham disso?
Achei muito legal. Primeiro aspecto. Não, mas o primeiro aspecto interessante é uma... que tem a ver com os processos criativos, é a mudança de percepção no que diz respeito às notícias, né? E que tem a ver com aquele episódio no qual nós estamos falando, acho que um dos primeiros, que tem a ver você se tornar estrangeiro na própria terra, né?
Desterritorialização?
Não necessariamente, mas tem a ver com a desterritorialização, mas é uma máxima que é feito da desterritorialização, né? E que é uma frase de quem, Elton? De quem é o autor dessa frase? Começa? Diz aí.
É com D. É o do Deleuze.
Oh, ixi, Malia, que coisa linda. É isso aí, uma frase do Deleuze, né? De se tornar estrangeiro na própria terra. E no jornalismo significa mais ou menos isso, você perceber outros tipos de notícia, né? E é mais ou menos isso que ele faz ali. Em vez de só perceber essas notícias trágicas, mas ele agora vai perceber o que agora? O outro tipo de jornalismo. Uhum, uhum. Um outro tipo de notícia. Notícias boas.
Sim.
Né? E é interessante como ele também vai associando isso à questão das emoções, né? E aí conecta isso com aquele outro episódio da gente, no qual a gente falava que o bom humor é interessante para ter
com
ideias
certeza.
Criativas.
Com
né? Sim, estar bem,
estar
né?
Estar bem, né? Então você lendo nessas boas notícias, isso também, né, vai fazer com que o seu cérebro tenha mais ideias criativas.
Te ajuda a ser
notícias mais... sobre soluções criativas, sobre boas notícias, pode ajudar você.
Te ajuda a ser mais criativo.
É, eu acho que é interessante pensar aí que a proposta do Google, né, da Google... eu
fixou.
Falo do Google.
Fixou,
não,
fixou.
Mas tudo bem. É, a proposta deles eu acho que é bem interessante nessa conversa toda do Google aí, é que demorou-se muito tempo para, de repente, vou chamar de ciência aqui, começar a querer assumir algumas conexões com o que a própria ciência por muito tempo rotulou como metafísico, como holístico, né? Como alguma coisa que não fazia tanto sentido. E aí, toda vez que você estivesse num mar de decepção muito grande na sua vida, que as coisas não fizessem muito sentido, você fosse para um psicólogo, para um terapeuta, enfim, qualquer coisa do tipo, o que eles te orientavam, né? A mudar o foco daquilo que você... da forma como você vivia e por aí vai. E uma das coisas é, o que é que você dá mais importância, né? Então, todos nós aqui, com certeza, passamos por um período bem turbulento de eleições, onde, dependente do resultado, tivemos algumas decepções, outros gostaram ou não, mas, num certo ponto, algumas pessoas começaram a berrar assim, eu não aguento mais esse Facebook, eu tô saindo daqui.
Porque só tem notícia ruim.
Só tem notícia ruim. Eu tô entrando aqui e tudo que eu vejo faz com que eu tenha medo de sair na rua, faz com que eu tenha, né, medo pelos meus filhos, medo pelo meu futuro e coisas do tipo. Tanto de um lado quanto do outro, porque também quem votava no Bolsonaro entendia que a gente podia virar uma Venezuela e a gente, né, entendia que a gente podia virar uma ditadura, não tava fácil pra ninguém. Mas percebam que é muito louco que na nossa bolha todo mundo tinha uma visão parecida de futuro e na outra bolha todo mundo tinha uma visão diferente de futuro, porém parecida entre eles. Então o Google vem trazendo aí uma lógica que para alguns poderia soar como parafernália hippie, aquela ideia do é só pensar positivo que tudo melhora, sabe qual é?
Sim.
Leia livros, veja filmes alto astral, mude as músicas que você está assistindo, que você está ouvindo, quer dizer, pare de curtir essa fossa e vá buscar energia fora da tua vida. E o Google traz isso, cara, como uma solução de tecnologia e ainda chamando de jornalismo.
É, parece bem evidente que é uma espécie de resposta mesmo a essa situação, né?
Com certeza, porque eles passaram por um processo muito parecido também nos Estados Unidos, né? A ideia do Trump assumir, muitos americanos não se viram representados, começaram a buscar oportunidades fora do país, começaram a se manifestar, começaram a falar que perderam o brilho das coisas, e na hora que vai ver, é um problema? É um problema, mas é tão grande assim esse problema? Aí é eu conseguir também sair do lugar onde eu estou, ampliar o meu horizonte para perceber que também há coisas positivas por aí. O Google se propõe a ajudar isso. O que eu acho curioso é, toda vez que uma marca se posiciona como um ser humano, ela acerta.
É, pô, né? É uma boa avaliação. É minimamente inteligente, mas mais do que isso. É humano, no sentido que eu acredito que é o sentido verdadeiro da palavra. Mas eu acho também que essa notícia me faz lembrar... eu ouvi em algum lugar, acho que vocês devem ter ouvido também, que nós somos... talvez evolutivamente acostumados a prestar mais atenção nas notícias
Sim.
negativas, né?
Sim.
Eu lembro de estar passando na Barra do Ceará, onde fui criado, e teve um atropelamento ou alguma coisa, e achar muito esquisito isso. Talvez eu não tenha evoluído.
Uhum.
Mas achar esquisito como as pessoas são meio que atraídas para o que aconteceu de ruim.
Pô,
eu acho
e
que
trânsito
os...
na estrada?
Não, e os programas policiais, né? Que tem uma audiência gigantesca. Será que a Google, de algum modo, também não percebe isso nas notícias ou nos acontecimentos, não só daqui do Brasil, mas de vários outros países? E isso também é uma resposta? Ele fala sobre um movimento chamado jornalismo de soluções.
Sim.
Eu não sabia que esse movimento existia. Talvez seja uma resposta a isso também, né?
Mas você está falando dos programas policiais, que tem muita audiência, mas vamos lembrar que a mídia popular, vamos chamar assim, a TV aberta, TV aberta, ela trabalha com algumas delas, trabalham com esses programas de desgraça, mas no domingo dela não passa desgraça. Mas no Fantástico eles só terminam com energia, com notícias boas, né? Então também tem essa coisa de que eu trago a desgraça, mas eu trago o feeling good lá pra tentar equilibrar, porque senão você também vai criando uma sociedade muito...
É, a pauta deveria ser construída assim, né? Ela deveria ser equilibrada, mas o que eu percebo, pelo menos na pauta recente que eu digo alguns anos pra cá, de jornais mais populares, mais massificados, é uma pauta voltada para a violência,
claro,
para a corrupção. E o que você escuta ao questionar os pauteiros, né, os jornalistas que trabalham isso, mas é o que dá notícia, é o que dá ibope, é o que vende, né?
Pois é.
Eu vou falar um pouco sobre isso...
Daqui a pouco.
Depois dos comerciais.
Então vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar? Bora. Vocês estão satisfeitos? Posso passar, Elton, pro próximo quadro?
Next.
O Elton disse que pode, Elton.
Vamos agora chamar o nosso próximo quadro, mas antes, um aviso importante.
Cuidado, você está na zona de forçação. Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir não têm a relação que criamos, mas a ideia é justamente essa.
Bom, então no nosso Mirando o Alvo de hoje, o que, que nós temos para discutir? Nós falamos nessa temporada sobre o processo criativo e como ele se forma. No primeiro episódio discutimos problema, no segundo sintonia, no terceiro insight, no quarto tensão, no quinto no que consiste a consistência no sentido de materialização, no sexto comunicação ou publicação e no sétimo as avaliações. Então, o que seria esse oitavo? Nós pensamos o quê? Do que se tece a síntese? Do que é? Do que é que se tece a síntese?
Mas será que seja? Maravilhoso, né?
Não, o Ed é um poeta, né?
O que será que seja?
O Ed é um poeta. Você sabe que esse episódio me fez lembrar uma das maravilhosas decisões que tivemos no nosso calendário acadêmico, né? Faz um ano e pouco. Acho que faz isso. Que entre a AP2 e a AP3, que a AP3 é aquela prova global e tal, os alunos reclamavam muito que não tinha uma semana de revisão.
Ah, eu lembro.
Agora tem.
Vocês lembram disso?
Agora e tem aí... uma de reclamação.
E aí, ó, aí é uma doideira. Aí a instituição olhou e falou assim, que massa, né? Eles estão perguntando, vamos atender esses doidos. Aí botaram lá uma semana de revisão. E aí, o que acontece na semana de revisão?
É um momento que não tem ninguém.
Não tem ninguém. Vira férias, cara. E é curioso pensar que eles perceberam a necessidade de, no fim das contas, a gente sintetizar, resumir todo o conteúdo. Ó, o que a gente conversou ao longo do semestre inteiro é isso. Mas na hora de consumir esse resumo, essa revisão, o que é interessante? Ninguém aparece. Talvez porque eles percebam que eu já sei de tudo, que é uma possibilidade, mas eu acho que tem uma possibilidade também que o professor se vê numa enrascada de falar, como é que eu resumo um semestre de aula em um dia?
É, isso é uma maluquice, né? Isso é uma loucura.
E o aluno senta lá falando, eu não preciso assistir nada, depois eu vou nas aulas de revisão e dá certo.
Eu acho que tem uma frase que resume muito bem isso, assim.
Aí dentro.
Não. Essa também...
Eu ia dizer a mesma coisa.
Essa é muito bem resumida também, mas seria aquela, estou aqui para tirar dúvidas.
É o que eu faço.
Só que dá medo também. É porque quando o cara fala, diz assim, eu não preciso ir para as aulas não, eu vou na aula de revisão e tá tudo ok. E passa, né?
Temos que fazer prova mais difícil.
Eu sou muito bom em um dia pra fazer essa revisão, que é muito mais poderosa do que 6 meses de aula.
O cara é um médium,
o
né?
O cara é um... É louco.
Mas aí é uma sacanagem, porque muitas vezes o cara tá inserido dentro de um esquema que depende de muitos fatores. E eu acho que isso também tem a ver com resumo. A realidade, essa coisa esquisita, né, que nós vivemos aqui, ela depende de muitos fatores.
Uhum.
A gente sempre tenta resumir, a gente sempre tenta explicar, a gente tenta criar padrões, porque a nossa cabeça funciona pensando em padrões. Mas, na realidade, nós temos fatores diversos competindo para mudar o que acontece e o que deixa acontecer.
Sempre é mais complexo, né?
Sempre é mais complexo. Ah, por que que fulano foi eleito? Ah, por que que ciclano não foi? Ah, por que que esse acidente aconteceu? Ah, por que que ela me deixou, né? Não é sempre muito mais complexo?
Mas, com certeza.
Mesmo que carregue uma essência, mesmo que carregue elementos mais evidentes, a gente tem padrões complexos. Eu acho que o aluno que tem essa facilidade é porque o cara já tem um histórico que deixa com que ele...
Tem um aspecto também de sentar atrás de determinadas pessoas e... compartilhamento de informação, né, também. Isso ajuda bastante.
Tem. Mas eu acho também que o cara, desde sempre, ele foi treinado de uma forma inconsciente, ou não declarada, pelo menos, ele foi treinado a se sair bem em provas. Porque a etapa de avaliação, a gente já falou muito disso aqui, né? A etapa de avaliação, aqui que eu digo é na escola, né? Talvez no podcast ainda não. Mas a etapa de avaliação nunca poderia ser a última etapa do processo educacional, né?
Deveria ser constante.
Então, o cara, ele se mata para aprender tudo, porque ele sabe que aquele conhecimento ele não vai absorver, ele não valoriza aquele conhecimento, mas ele sai correndo para consumir o máximo possível, para aquilo ainda tá meio, né, meio rondando no consciente dele, para que quando vier a prova ele tenha condições de despejar ali tudo que ele saiu correndo para decorar, né? Então, embora seja uma realidade inevitável no nosso país, o processo de avaliação ele deveria se dar a todo instante para que a gente pudesse corrigir esse processo educativo.
Aí,
né?
De novo, a questão de muitos fatores. É muito difícil compor ou propor uma estrutura que dê conta disso. Você tem 50, 60, 70, 80 alunos. Como é que você vai criar avaliações que vão dar conta das especificidades de cada aluno, que não vá nivelar esses alunos?
Pois
E que, ao mesmo tempo, vá garantir que ele tenha, sim, esse acompanhamento suficiente para ser avaliado e pôr as suas competências para ser testadas. Como é que você garante isso? É complicado. É muito complicado. Nós temos, talvez, a gente já conversou sobre isso antes, nós temos métodos. A gente faz experimentos.
Sim.
Alguns dão certo, funcionam muito bem para uma turma, mas para outra não acontece.
Com certeza.
Por quê? Porque esses alunos têm especificidades também. Eu acho que essa incapacidade de abarcar, que, assim, a proposta do resumo seria dar conta de um todo, né?
Sim.
Eu fui no dicionário, né, pra entender, pra poder, inclusive, fazer...
Não, baixar essa palavra abarcar, né? Caraca!
Eu tô falando de síntese.
Ok.
Pra falar de síntese, eu fui ao dicionário e, dentre as palavras relacionadas, síntese também tá relacionada a sintético, né? Sintetizar um medicamento. Você pega vários elementos e produz uma coisa que surte um determinado efeito, né? Eu acho que o resumo tem essa missão, ou pelo menos ele tenta fazer isso. Só que, na realidade, isso parece meio que inatingível. Na realidade, o que me parece é que o resumo é um exercício mais do que um efetivo resultado. Por que que eu digo isso? Porque tem gente que assume que resumo é... Definições, na verdade, são menos reais do que aparentam. Definições são, na verdade, caminhos e não chegadas.
São pontos de vista, né?
Por que eu estou falando disso? O Gombrich, que é um dos caras que eu já conversei aqui, Ernest Gombrich, diz a seguinte frase: a arte com A maiúsculo não existe. O que que ele quer dizer com isso? Em seguida ele explica: o que existem são artistas. Para o artista, por exemplo, resumir, criar definições, não faz o menor sentido.
Não, é uma tragédia, né?
Porque definir, o nome já está dizendo. Eu entendo como dar fim. Se você dá fim, para o artista, você dá fim a uma coisa, quando você tenta definir, isso é arte. Pronto, acabou, já não é mais. Essa é a proposta do Gombrich.
Você está tentando colocar dentro de alguns aspectos, né? É igual a palavra informar, né? Informar, quer dizer, eu estou colocando dentro de uma forma.
Cara,
Então, você tá tirando, tô todo cortela aqui, né? Você sabe, eu sei muito bem que a palavra informar vem do inferno, que vem dizer, né? Parece isso, né? Então, informar também é o quê? Pô, você chega pro artista e fala, ah, mas a sua obra, ela não passa muito, a ideia dela não tá muito... né, muito clara. É claro que não, filho, porque senão tu vai ler um jornal lá que vai ter uma ideia muito clara, porque lá ele tá informando, entendeu? Lá ele já cortou o que não servia, moldou aquilo para determinado público específico. O artista não tá preocupado com isso.
Mas isso não acontece só na arte, né?
Isso, é... acho que essa foi a bola. Caraca. Quicou, o Ed tocou a bola bateu no gramado e... sutilmente.
É isso aí, meu chapa. Depois de 7 programas.
Sutilmente se encaixou no meu peitoral.
É o dom do Ed. Ser host é o dom do Ed.
Cara, é bom. Então, um dos desafios que pensamos era trazer um pouco esses processos de criação para as nossas criações, para os nossos processos, né? E aí eu trouxe um processo que eu estou desenvolvendo, está em processos de experimentação.
Tá começando.
Ele tá em que fase do processo? Ele tá na avaliação?
Tá na avaliação.
Olha aí.
Exatamente. Tá no processo de... Rapaz, bate aqui. Mas o homem foi mesmo em cima. O homem foi em cima. Que é o jornalismo bricolagem.
Adorei o lage.
E aí eu vou falar um pouco sobre como funciona esse processo de criação dentro do jornalismo, certo? O primeiro aspecto é a questão da irritação. Como é a questão da irritação, né? Aí, para remeter ao primeiro episódio, o que é que me irritava no jornalismo, né? E aí a gente vai conectar lá com o que o Ed estava falando sobre a questão da produção das notícias. O que é que me irritava no jornalismo? Primeiro, uma lógica de produção de notícias em massa, uma lógica industrial de produção de notícias. Quando você está assistindo, por exemplo, Jornal Nacional, né? Quando você está assistindo o Jornal Nacional, o que acontece? Você tem primeiro uma notícia, sei lá... Bolsonaro presidente, né? Foi eleito presidente. Aí depois você tem uma notícia de futebol. Aí depois você tem uma notícia de economia. Depois você tem uma... Quer dizer, é uma lógica industrial, né? de notícias no qual você não consegue aprofundar nenhuma. Você não
e
consegue
fazer relações entre
isso.
Elas também, né?
Exatamente. É uma lógica de você... Lembra uma indústria. É uma produção em série de notícias, né? É uma produção, uma lógica em massa de produção de notícias, né? Então, primeiro, isso me incomodava porque você não consegue pensar... de fato sobre a notícia. Então essa é a lógica industrial, né? E isso, quando eu estava lá na graduação, há alguns anos atrás, né? Isso já me incomodava, né? Porque quando eu começava a querer pensar, aí o cara, não, o jornalista não pode fazer isso. Era o que o professor de jornalismo impresso falava.
Ousado, né?
Sério?
Não pode, cagava a regra.
Não, isso aí você vai falar com um sociólogo, ou com... aí eu fazia graduação em ciências sociais também. Aí eu falei, pô, eu vou largar essa merda e vou para ciências sociais, então. Porque o mais legal é pensar, e o cara tá dizendo que o jornalista não
cara,
pode pensar.
É tipo uma lógica militar, né? Assim, não, você não tá aqui para pensar.
É porque
não,
a ideia da imparcialidade, né? Essa ideia é outra coisa que me incomodava, né? Que é essa ideia da imparcialidade. A gente
porque
sabe
ela não
que...
existe, né?
É, e a gente sabe que do ponto de vista neurobiológico é impossível a imparcialidade.
Mas eu vejo a imparcialidade na obtenção da informação, né? Aí na hora que eu vou projetar a minha opinião é que eu sou um formador de opinião.
Não, quando você recebe, você já é parcial.
Já você faz um
recorte.
Você
já filtra.
Já faz um recorte. Suas emoções já influenciam no modo como você recebe.
É como tirar, entendeu? Uma fotografia.
Por exemplo,
a
quando tu tá...
fotografia é um recorte de uma imagem que tá na
sua... Se o cara frente. Chegar pra conversar contigo com um adesivo assim, B17 no peito, tu já vai receber essa informação de outra forma, não vai não? Então, é um exemplo.
Eu achava que era do B9, só tinha o B9.
Se fosse pelo menos uma banana de pijama, né? Não. B2,
se eu chegar com a camiseta do Lula livre pra falar
pois
com as
é.
Pessoas...
Já é outra coisa,
você vai,
né?
Ser entendido de outro jeito.
Então, assim, esse primeiro aspecto aí do... essa era a minha irritação, né? Que era um jornalismo imparcial, que era um jornalismo que não fazia pensar e que era esse jornalismo de produção em série.
Você acredita que um jornalismo imparcial, ele estava condenado a ser raso?
Ele está condenado a ser... É interessante essa pergunta. E é condenado primeiro a ser mentiroso, né? E também raso.
É, porque você parte do ponto de... Você parte de uma
pensar,
missão impossível.
É,
né?
E a questão de você ser crítico, né? E aí você chega na ideia da tal escola sem partido, que é outra coisa, né? Talvez a gente discute isso depois.
Ah,
mas aí,
a gente vai falar.
Mas aí, pronto. Essa é a minha irritação. É isso que me irritava... no jornalismo. E aí a gente lembra do primeiro episódio, né? A irritação, a sensibilidade, né? Isso é o que me fez pensar o jornalismo. Aí beleza, eu fui lá, terminei o curso de jornalismo, fui pro mestrado ali na sociologia, né? Fui pro doutorado nas ciências. E aí voltei agora, né? Depois de muitos anos, agora eu posso falar, a porra, né? Ah. Eu não sei se eu fosse sociólogo que eu podia falar, agora, né? Agora
você fez tudo isso só pra calar a boca daquele professor lá.
Pronto, agora tu tá aí, tá bom. Agora eu posso falar o que eu quiser, essa desgraçada. Né? Não, e agora, então, aí qual é a ideia do bricolagem, né? O bricolagem tem uma primeira dimensão semântica, que é a ideia do faça você mesmo.
Do né? Na França.
É, você, quando você vai fazer alguns tipos de gambiarra lá na França, né, então você... É, pelo fato de você não ter disponível no mercado, você pega e faz em casa. Espécie de gambiarra, né? Então, essa ideia do bricolagem é que você pega os materiais que estão disponíveis, né, traz para casa e aí você faz uma espécie de uma coisa artesanal em casa. Então, é um jornalismo artesanal. Então, em vez de você trabalhar um monte de notícia, você vai trabalhar só uma. Uma notícia tema.
É uma técnica que é utilizada na arte também, onde você reúne não só a tinta para a composição de quadros, mas também materiais que dão determinadas texturas, tecidos, papel e outros elementos.
Mas todos eles são as escolhas são norteadas por um único conceito.
Pronto, isso, essa é a ideia. Você tem uma notícia problema.
Se reúne em torno
da notícia problema.
É o que o Gregório faz, né?
De, pronto, de o Gregório,
forma, no, John Oliver.
É, dentro de um jornalismo de humor, né? O Gregório,
massa,
né?
Massa.
Aí, quais são as diferenças, por exemplo, pro Gregor News, né? O Gregor News, ele pega a notícia e vai fazendo as brincadeiras, né? Sarcasmo e tal. Aí, qual é a diferença? Que aí, no caso, aí eu vou pegar aspectos do cinema, por exemplo. E aí, eu vou pegar... Então, ó, qual é a diferença, então? E aí, tem a ver com a questão do método criativo, né? Que eu quero trazer aqui, que é a síntese disjuntiva do Deleuze ou o acordo discordante.
Eita, mano!
Esses nomes são excelentes.
Rapaz. Síntese disjuntiva e o acordo discordante. Do Deleuze.
O homem, o mito, ele.
Síntese disjuntiva e acordo discordante. Por que é que o nome é síntese disjuntiva e acordo discordante? Por exemplo, o cinema. Ah, mas você vai trazer o cinema, você só tá fazendo um jornalismo de entretenimento. Mas não é isso, porque você vai criar uma diferença em relação ao cinema. Por exemplo, nesse outro episódio eu vou trazer o filme A Onda, né? Não interessa falar sobre o filme específico A Onda.
O próximo episódio do Jornalismo Bricolagem vai ser sobre o filme A Onda.
Vai ser sobre o filme A Onda, é que tá a questão. Eu vou usar o filme A Onda. É uma das coisas que eu vou trazer. O que é que me interessa sobre o filme A Onda? Me interessa o tapa que o namorado dá na cara da namorada porque ela tá problematizando a onda. Porque me interessa como os aspectos emocionais nos fazem cegar, né, em relação a... pessoas, por exemplo, que a gente ama.
Deixa eu só entender, então. O episódio não será sobre o filme. Desculpa. O filme vai ser um dos elementos, uma das peças que vão servir para a tua bricolagem.
Para a bricolagem. Porque a bricolagem é exatamente isso. Você vai roubar alguma coisa do cinema, no caso do filme. O que é que me interessa do filme? Alguns aspectos que vão ser discutidos. No caso, como o aspecto emocional... influencia no modo como as pessoas veem o mundo. Né? Então, isso começa a fazer parte da onda, aí ela vai problematizar a onda. Aí, pelo fato dela problematizar a onda, ele tá tão envolvido naquilo que dá um tapa na cara dela.
Aquilo,
né?
Aquilo mexe.
E a partir
com
daquele
ele, né?
Tapa, é que ele fala, que merda, velho. E aí é isso que me interessa. Né? Como você entra num aspecto de cegueira tal, a partir das emoções, que você não percebe que deu um tapa na cara de alguém que você ama. É como, por exemplo, você tem um filho gay e vota num cara que é homofóbico. É como você tem um neto, ou sei lá, que é professor e vota num cara que prioriza uma ideia de uma escola sem partido.
É
como você... São os tapas simbólicos que você dá na sociedade e você não percebe
você
por causa do
ódio.
É.
E é mais
profundo. E outro, é um tapa que dá em você mesmo. Porque aí você vê agora os caras arrependidos, né? Tipo, você dá um tapa em você mesmo, mas você não percebeu que tava dando um tapa em você mesmo por causa do ódio. Porque o ódio faz com que você queira só destruir o seu inimigo. E não vê que pra destruir o inimigo você tá destruindo você mesmo, né? Então a ideia desse jornalismo bricolagem é falar assim, o que é que eu posso pensar essa notícia? Então aí eu pego, eu tipo, tirei aspectos do filme A Onda, aí eu vou na neurobiologia e pego a neurobiologia das emoções. Aí eu faço uma aliança com a ciência. Entendeu? Aí depois vou no humor também. Aí pra explicar o conceito científico eu pego umas piadinhas, né? Aí trago também aspectos do humor, né? Aí vou aspectos da filosofia também. Trago aspectos da filosofia. Então é essa ideia de você fazer um duplo. Essa é a ideia do acordo discordante. Por que que é um acordo discordante? Porque você está... Que tipo de acordo é esse? Porque o acordo é o seguinte, você está fazendo um acordo entre essas coisas que você roubou a partir do seu problema. Quer pensar, no caso desse episódio, como o ódio, né, que é essa notícia de pessoas que se arrependeram de ter votado em determinado candidato, né? Vocês viram que isso foi notícia. Essa é a notícia, né, a partir de algumas... Como o cara que iria acabar com a corrupção escolhe uma série de candidatos corruptos, ou de membros corruptos, para compor seu governo, né? A galera, pô, mas como é que pode, né? Pô, uma, mas estava todo momento aí a gente dizendo, mas o cara não foi capaz de ver.
Tem uma conta no Instagram sobre isso, esse, inclusive. Colhendo esses depoimentos.
Então, no Twitter também.
Essa é a notícia chave. Então, a ideia do jornalismo é essa, tentar explicar, tentar refletir sobre as notícias. Aí, para isso, você faz aliança com o cinema, para isso, você faz aliança com a ciência, entendeu? Mas a ideia do acordo discordante é isso. Por que que é discordante? Porque são coisas diferentes, de intensidades diferentes.
Então você está querendo dizer...
Aí você está fazendo um acordo a partir de um problema em comum.
Você está querendo dizer, então, que o nosso programa é um grande acordo dissonante?
É um acordo discordante também.
Acordo discordante.
Ah, eu tinha sacado isso há muito tempo, não tinha sacado ainda, não?
Não, só não sabia que tinha alguém que tinha pensado nisso e dado um nome.
Não, mas o que eu acho interessante justamente nisso, porque é o que a gente faz.
Sim.
O Deleuze, de algum modo, era um cara que propôs... a sistematização de esticar a baladeira.
Sim,
né?
Sim.
Não é isso?
Ele imitou a gente.
O que eu acho bacana é que dentro desse processo que você estava descrevendo agora, o cara chama de acordo discordante, né? É justamente esse conflito que propõe pra gente uma interpretação que está mais de acordo com aquilo que a gente estava falando no início, de que a realidade, em princípio, tá pouquíssimo preocupado em fazer sentido.
É verdade. Parece existem... até o nome dos programas, né? Dos episódios.
Isso aí, meu chapa, você entendeu?
A grande questão é o seguinte, você tem uma dupla relação de diferença. Primeiro, quando você tá pegando, por exemplo, um filme, você não tá querendo imitar o filme. Você tá produzindo um duplo do filme, entende? Né? Você tá tirando do filme aquele que lhe interessa e colocando em outro contexto, que é o contexto de uma notícia. Né? Então, isso é aquele fama de produzir uma diferenciação.
Não é uma diferenciação.
É uma diferenciação. Você atualizou, você produziu uma diferença aquilo. Você tirou aquilo que lhe interessa do filme.
Uhum.
Tem um interesse pra você, pra sua problemática. É por isso que é interessante aquele primeiro episódio, que é a delimitação do seu problema.
O primeiro episódio do
jornalismo
do
Calante. Porque vai nortear a sua criação. Uhum. Você tirou do filme, que é o tapa, no meu caso. Aquele tapa ali é o que me interessa do filme, porque ele simboliza isso. Então você criou um duplo do filme. E esse duplo do filme vai se comunicar com o duplo da neurobiologia das emoções. Não me interessa tudo da neurobiologia das emoções do Antônio Damasio. Me interessa só como o ódio influencia nos processos de decisão.
A neurobiologia das emoções do Damasio.
Damasio, pronto, eu não vou falar de tudo. Uhum. O que é que me interessa? Como o ódio influencia nos processos de decisão. Então eu tiro isso. Aí depois eu vou falar de Zimmel e da sociedade de massa. Interessa toda a teoria de Zimmel? Não. Só a lógica da sociedade de massa.
Diego, me tira uma dúvida, porque agora eu vou ser aquela pessoa que obriga esse programa a ter aquele avisinho da sirene no começo. Né? Mas a partir do momento que você recorta só o que você quer das coisas e usa o seu bel prazer, você não tá de alguma forma tirando de contexto e tornando tudo aquilo que os caras pesquisaram, então, tipo, em algo que não é?
Isso, a ideia é exatamente essa.
É exatamente isso que você tá querendo fazer.
Isso, é exatamente. E é isso que o Deleuze quer. É por isso que ele é um cara que faz um elogio ao simulacro.
Simulacro?
O que é o simulacro? Né? A filosofia platônica, você tem a essência e a cópia. Né? Então, toda a filosofia platônica é uma certa filosofia moral no sentido que você privilegia a cópia bem feita. A cópia que se parece com a ideia de essência, do belo. Né? Ora, mas a filosofia do Deleuze é o contrário. Ele quer fugir da essência, ele quer produzir a diferença. Ele não está preocupado em copiar aquilo que está no filme. Ele quer produzir uma diferença para entender, para atender aos seus interesses.
Tarantino, pesado.
Tarantino.
A ideia não é o que não importa o que o cara diz. Importa é o que serve para você daquilo que o cara diz.
Sem
É uma caixa de ferramentas. O Foucault chama de uma caixa de ferramentas.
Ou obrigatoriedades de se respeitar ou fazer referência à produção intelectual.
Isso é um método, né? É o que ele chama desse método, né, da bricolagem.
Ei, mas peraí.
É o método da bricolagem.
Agora eu me toquei de uma coisa. E é uma provocação que eu faço, certo? Mas esse raciocínio não serve também para justificar o raciocínio de quem, por exemplo, pega uma parte da Bíblia lá no Velho Testamento e usa para justificar preconceito? O cara está fazendo um recorte e está criando uma associação com algo que, em princípio, não tem uma relação?
A grande diferença é que o Deleuze, ele leu, por exemplo, ele pegou coisas do Nietzsche como Eterno Retorno, né, e pegou coisas do Nietzsche como A Vontade de Potência, né? Uma diferença do Deleuze é que ele leu a obra toda do Nietzsche, né? Né? Eu não sei se você tá querendo comparar com o pessoal da internet que faz
isso.
As coisas meio sem assim na doida,
não,
né?
Não só
é,
isso.
Pois é. Então, assim, isso. É um cara... Assim, você pode fazer recortes, mas você tem que conhecer a coisa que você tá recortando, entendeu? Você tem que ler sistematicamente, né? Não é sair fazendo... Tipo, agora que eu conheço o que eu tô lendo, eu posso recortar o que eu quero.
Pois é, perfeita a sua resposta, porque o que eu ia dizer era o seguinte... Esse cara que faz o recorte é um homem não pode ter relações com outro homem.
Acabou.
Na linha abaixo tem dizendo assim, um homem não pode tirar a barba. Aí na outra linha tem dizendo, um homem não pode comer carne de porco em determinado... Aí na outra linha, no mesmo texto dos Levíticos.
Não, isso é abestado mesmo.
É justamente porque o cara pega um pedaço, diz... Aí não
Mas
é,
a
não
tua é, pergunta é muito boa, Ed, porque não é um dentro da lógica né? da contemporaneidade, né, dessa dromocracia, para usar um termo do Virgílio, dromo vem de...
Dromedário.
Velocidade. Dromo vem de velocidade, cracia é de poder, né?
Uhum.
É esse poder sobre a velocidade, né, que o estudo é muito rápido.
Dromocracia é um conceito de Paul Virgílio.
Né? Então, dromo é velocidade, cracia é poder.
Que faz alguma esticada com a modernidade líquida.
Tem a ver com a modernidade líquida do
Baum.
É possível fazer essa conexão, né? Então, as pessoas não querem ler. Né?
Claro, porque
não
demora muito.
Vou ler a obra do Nietzsche, o caralho.
Demora muito.
Eu vou ver um meme do Nietzsche aqui e compartilho, que é muito mais rápido.
É isso que me indigna, cara, né? Porque então, o cara não quer ler a Bíblia. Ele diz que a vida dele tá baseada na Bíblia. Assim, o cara que afirma que tem que seguir a Bíblia, porque tá na Bíblia, não sei o que na Bíblia. Mas o cara não lê...
Então,
meu
assim,
Deus!
Não leu assim, a Bíblia.
Esse método é interessante, mas tem que sentar a bunda e ler, pessoal.
E agora eu acho que é curioso também pensar assim, né? Ah, o cara nem leu a Bíblia. Aí, de repente, o cara leu. O cara leu. Mas o objeto de estudo dele, o objeto de pesquisa, não foi... Tô aqui também como um cristão de merda falando, né? Porque eu não li a Bíblia inteira. Não li a Bíblia. Não li. É aqueles que... Né? Eu não sei ler. É aqueles que...
Se eu li um versículo aqui, acuá.
Mas
sou
vamos
um
lá.
Anticristo, né?
É. Eu sou um cristão por... Enfim, foda-se. É, o que... É. Bom, vamos lá. O cara...
É isso que eu tenho um podcast, né?
É. E tá ótimo, viu, cara?
Dependendo
tá
do
ótimo,
podcast,
tá ótimo até. Mas o que eu acho é assim... É, o cara chega e fala assim... Ok, daqui pra frente a minha vida vai ser norteada... Pelos dizeres cristãos. Por tudo que a Bíblia prega. É isso que ele vai... Caralho, então quer dizer que a partir de agora eu decretei a mim, aos meus amigos, à minha família e ao universo, que eu acho que é o mais importante, que a partir desse momento, tudo que eu vou fazer na minha vida vai ser regido pela obra desse cidadão aqui, que por acaso é Jesus. E eu vou, então, entregar minha vida à minha interpretação desse livro... Eu vou entregar minha vida à interpretação do meu pastor, do padre, do não sei quem, e acabou. Eu decretei que daqui até a minha morte ou até a eternidade, a minha conduta vai se basear na interpretação de outro. Não, mas eu mesmo li a Bíblia. Mas quando você leu isso quietinho no teu quarto, depois de ter recebido um sermão? Porque o que eu tô querendo dizer é... Se é tão importante para mim, porque de fato é um livro, enfim, né, poderoso, então vamos lá ouvir o que tais pessoas, tal sociedade tem a dizer sobre a Bíblia. Vamos ver outra ótica de quem leu a Bíblia com outras coisas em mente. Porque também tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas eu não vou ler porque isso é coisa do demônio. Então, filho, tu está decretando a tua vida...
É,
a interpretação de outro,
professor
não é
Jorge,
tua,
assim,
cara.
tem uma coisa muito pior, que tem gente que relegou isso a memes.
As pessoas estão acreditando, claro,
em memes de forma... Não, eu vi no meme. Eu vi na internet.
Ainda tem a interpretação do meme, né?
Que é pior ainda. Do meme, que é pior ainda.
Ah, sim, desculpe. Eu não sabia que você tinha visto um meme sobre isso.
Eu queria esticar isso daí. E pensando então nessa lógica maluca de que eu começo a tomar decisões da minha vida com base em uma única fonte de informação, que foi curadoreada por uma única pessoa ou por um pequeno grupo, né? Tem uma lógica que é um dos maiores questionamentos dessa sociedade contemporânea capitalista, tecnológica, motherfucker, né, que a gente vive, que é o conceito da web semântica.
Opa, eu já ouvi falar desse negócio.
Web semântica, todo mundo que entrou na faculdade de comunicação, ela vai receber na cara falando que aí, ó, a primeira internet é a web 1.0. O que eu fazia na web 1.0? Eu postava texto. Era o que dava pra fazer. E que mais? Acabou. Era nessa época que as marcas falavam: acho que a internet, essa internet aí vai passar. Sabe qual é? Que o pessoal tava meio receoso.
Conheço.
É. E aí vem a web 2.0. Qual que é o mote desse termo 2.0 que agora todo mundo usa em qualquer coisa? É a questão da colaboração e do compartilhamento. Então é uma internet que eu só não recebo informação, eu também produzo informação. Então é quando surge o YouTube, os blogs, né? A gente se liberta da caixa de fórum que tinha no site, os contadores de visita, e a gente começa a produzir o próprio conteúdo e pessoas vão acessando e produzindo e ressignificando aquilo e por aí vai. Tá certo? E aí vem a web 3.0, que é chamada de web semântica. Qual é a proposta, então, dessa web? Que é a que a gente está vivendo, né? É que eu recebo a informação, eu produzo informação, mas ao mesmo tempo eu também estou conectado com as coisas, então entra a lógica da internet das coisas, e também entra a lógica do quê? Do computador começar a entender como o ser humano pensa. E aí, qual é a vibe? É o início da Skynet, né? Então, então, qual que é a vibe aqui? Toda vez que eu fui lá e tentei fazer login em algum lugar e tinha aquelas placas de aqueles números de casa...
É o CAPTCHA que chama.
O CAPTCHA, né? Que já evoluiu. Número de casa não é faz tempo.
É, agora é uma foto quebrada em vários pequenos quadrados e você tem que localizar carros nessa
isso.
foto.
Olha aí. Por quê? Porque o Big Data já aprendeu a reconhecer números de casa. O robô T-1100 lá, sei lá qual que é...
O Arnold Schwarzenegger.
Ele já vai 101. Achar a tua casa.
É o T-101? Caraca, eu acho que é.
Depois tem o T-1000, que é aquele que você dá tiro nele aí...
Pronto.
É volta, isso, né? Esse mesmo.
Cara, tu fez a sonoplastia perfeita.
Não é T-800, não é?
Não, é T-1000.
É o T-800.
Não, é T-1000. Eu assisti esse filme umas 500 vezes.
O T-1000 é o... Eu acho que o Arnold Schwarzenegger que é o T-800.
Não, acho que o Schwarzenegger é o T-101.
É, acho que a gente não vai...
Você sabe o que é bacana? É que agora a gente confirmou...
Daqui a pouco a gente bota no Google.
Agora a gente confirmou a vibe de conversas de bar sobre pensamentos concretos. Porque a gente acabou de voltar uns 15 anos, na época que tava todo mundo bêbado num boteco, e começava
a
discutir as coisas, e todo mundo tinha razão e ninguém tinha razão. Até faz um tempinho aí que a internet chegou no celular... A internet chegou no celular, começava uma putaria dessa. Ah, só um momento que a gente descobre isso aqui.
No
vai
Google.
Lá no, pronto, e joga e pronto, acabou a graça.
Ninguém
acabou
briga mais.
A gente tá preservando aqui aquela discussão moleque, aquela discussão raiz
a
mais.
Discussão,
né?
Sem Google. Google
mas, voltando pro... voltando pro candidato à Skynet, que é o Google...
Eu acho que o Ed tá olhando na internet.
É lógico,
acho,
né?
As pessoas devem estar loucas. Será
que
tem 31, será 30?
Qual que é a dúvida? Eu vou continuar falando daqui a duas frases. Ele fala, eu tenho...
Eu vou falar agora. Eu tava certo!
É
T-800.
T-800?
Ufa!
T-800. Mas é T-1000. O aguinha, o outro é T-1000.
É.
O outro é T-1000, viu?
Acertei. O T-600 é o que tá no 4, que tem a escopeta aqui. Perdão, pode continuar.
Tá tudo bem. Afinal de contas, estamos no boteco.
Tá bom, cada um acertou um.
A web semântica, né?
Uhum.
Voltando à vaca freia. A web semântica... Tô parecendo professor Girafales. Como eu dizer aritmética? Godine!
Tá,
bom,
vai.
Skynet, tal, carros, né? Okay. Então, nós fomos educando a máquina...
O e continuamos data. Educando, ela ainda tá
sem
aprendendo.
Sem dúvida, porque senão a gente não consegue fazer login pra baixar torrent. Nós estamos educando, então, a máquina com Ih, mano.
Modelo T101 tá aqui.
Ah, é porque o modelo é T101, mas a série é 800.
Voltando aqui, eu estava certo nos dois, viu? Modelos T101.
Sabia.
Assim, deixar o professor concluir o raciocínio, foda-se, né?
Vai lá. Vai lá, Web Semântica. Foi mal.
Web Semântica de
estamos, né? Estamos fazendo com que a máquina aprenda.
Não, eu corto ou não isso aí. É, vamos lá. Sim, a máquina, então, ela está aprendendo com a nossa forma de navegar na internet a como, pouco a pouco, se tornar humana, não é isso? E aí nós começamos a entrar em alguns problemas que já é realidade. Hoje, com a Siri ou no Google Now, se eu for lá no Android, né, e jogar para a esquerda, tem lá notícias que foram curadoriadas pelo Google. Isso já é realidade, aqui vem notícia boa e notícia ruim, né? O Puxando a Língua trouxe uma proposta para só notícias boas. Mas qual é a grande discussão? Quem garante que essas notícias que ele curadoriou são as que eu tinha que ler?
Epa, peraí, me perdi. Como é?
Não, é assim. O Google está te trazendo algumas notícias. A Siri, você vai lá e fala assim, Siri, me diga quantos habitantes existem em Fortaleza. E ela fala lá, toda a Scarlett Johansson, ela conversa contigo. Tá bom.
Scarlett
te seduz e você fala, é verdade. É a Viúva Negra que tá falando, porque sou eu, né? Só qual é o problema? De onde ela tirou essa informação? De onde ela quis. De uma fonte super confiável, normalmente é, que é a Wikipedia. E aí, vamos lá.
Ixi, eu tô entendendo.
Ela tá te entregando uma informação e você tá acreditando por quê? Porque a proposta da Web Semântica é curadoriar as informações e te entregar o que você está procurando. Então, há alguns anos atrás, qual que era a lógica? Eu ia lá e jogava Tom Cruise no Google. Aparecia vários sites que iam te falar quem era o Tom Cruise. Vários sites. Hoje, você joga Tom Cruise, aparece o quê? Um card do lado direito, com a fotinha dele, já aparece uma fileira com todos os filmes que ele fez, com os Oscars que ele ganhou. Já tá tudo resumido. E você sempre vai clicar naquilo. Você não vai buscar uma nova informação.
Resumido, professor Jorge, o senhor é foda.
Coisa linda.
Tem outro aspecto massa, viu? E que tem a questão de poder também, né?
Total. Porque quem comanda essa síntese consegue.
Tem uma questão de poder. Porque quem tem mais poder vai jogar isso lá pra cima.
Cara, isso é a lógica do feed. O feed das redes sociais, ele resume pra você aquele volume gigantesco de banco de dados. Inclusive,
e coloca na frente aqueles que têm.
É por isso que eu li recentemente que a profissão mais bem paga dos funcionários do Facebook é a de psicólogos que estão orientados nas suas pesquisas a procurar essa lógica de conduzir o sentimento das pessoas quando elas estão navegando. Então é possível, de acordo com o fluxo de feed que você coloca na rede social da pessoa, fazer com que ela fique mais triste ou mais alegre, dependendo desse fluxo que você manda. Não necessariamente isso vai significar que você vai fazer a pessoa fazer o que você quer.
Porra, mas você já tá...
Mas quando você abre...
Mas já implantou a ideia.
E tem muito a ver com puxando a liga, cara. Tem muito a ver.
Muito a ver.
Total.
Eu tenho medo do Google desde aquele momento que ele disse assim, bota Tom Cruise. Ou você quis dizer, eu quis dizer isso aqui mesmo, entendeu?
Eu
não precisa em outra
fala
coisa,
sem aparecimento aqui não, né?
Mas rapaz...
E aí, pra emendar uma outra conversa, já indo nessa pegada aí, do quanto que o resumo pode ser perigoso, mas ao mesmo tempo interessante, vamos pensar no seguinte, não sei se você já deve ter esbarrado por aí em clubes de compra. Sabe qual é? Você vai lá e paga um tanto por mês pra alguma empresa e essa empresa é responsável por comprar determinadas coisas pra você. É, então, o exemplo, o maior do Brasil, acho que é o Wine.com.
Ah, de vinhos.
De vinho.
Maravilhoso.
Então, qual que é a proposta? Você vai lá e perde amor a 60 conto por mês, entrega pra esses caras, e esses caras lhe garantem que eles vão todo mês lhe entregar duas, três, quatro, enfim, você escolhe lá o plano. Garrafas de vinho que vieram de alguma parte do mundo e que vão combinar vários fatores que você nunca vai precisar se preocupar. Como assim? Bom, agora é novembro. Novembro é o mês das uvas de não sei o quê. E que, em contraste com a cultura brasileira... Né? Sabe toda essa merda? Que tu não tem tempo de consumir tanto. Você quer fazer parte, mas não tanto, né? Então você vai lá, dá esses 60 conto pra eles. E eles te mandam vinhos que te darão uma boa experiência.
deveria ter isso de política, né? Alguém pra ensinar. Rafael, sente aqui, vamos sentar. Não, você não tem tempo de estudar, não tem tempo de ler história, mas sente aqui, né?
Querido,
né? É foda. Tem um autor que chama Seth Godin, dá pra achar umas palestras dele no TED. Ah,
sensacional.
Que ele desenvolveu a teoria aí que é chamada de marketing de permissão, né? E qual que é a ideia do marketing de permissão, então? Que vivemos, e já vivemos pior, né? A lógica do marketing de interrupção, que é o quê? Pô, tô lá vendo TV, tô vendo algo que eu gosto, e de repente o cara joga na minha cara uma propaganda que não me faz sentido.
Na internet é pior, né, mano?
Tá estranho, né?
É mais invasivo.
O negócio tá estranho.
Porque você já tá num ambiente que você tinha se acostumado a você fazer
isso,
a sua própria
você curadoria. Fazer as suas escolhas. É. E agora o YouTube já tá te metendo lá no meio do vídeo.
É aqueles negócios que você não consegue fechar. É. Aí você aperta um xizinho, aí abre outra coisa. E abre.
Mas olha só que curioso. Eles começaram a fazer uma coisa que foi o calcanhar de Aquiles da TV aberta tempos atrás. Que foi o quê? Pô, eu vou começar aí. O que começou a onda? Eu vou pra TV paga. A cabo, porque lá não tem tanta propaganda.
Aí hoje em dia é só o que tem também.
Aí lá tem várias propagandas. O Trivago, pelo amor de Deus, né? Ele doido lá. Daqui a pouco ele sai agora aqui falando. E falou o nome dele, aí é o Beetlejuice. Ele aparece aqui, né? Mas enfim. Aí foi a TV a cabo. Aí a TV a cabo encheu de propaganda. Aí a gente vai pra internet. Aí agora ela tá enchendo de propaganda. Daqui a pouco o Netflix, que a gente paga pra não ver propaganda, ele já tá anunciando que, dependendo do que vai acontecer aí, ele vai meter umas propagandas entre episódios.
Não!
Enfim, não, mas percebam então o quê? Que esse marketing de interrupção, ele ronda a gente o tempo inteiro, né? E o que que ele diz? Que o marketing de interrupção, ele é muito caro, porque você tem que ficar comprando muita mídia.
O Seth Godin.
Ele diz que...
O Instagram já tem, né? Nos stories.
Pois é, você tá passando história e de repente tu toma uma propaganda. Falei, a sorte é que você consegue pular pelo menos a propaganda, né? Pelo menos Instagram você tá conseguindo pular. Né? Mas vamos lá. E o que que ele propõe? Que a gente troque o marketing de interrupção pelo marketing de permissão. E qual é a proposta? A pessoa vai receber a propaganda só se ela quiser. Ah, mas isso é impossível. Não, já acontece hoje. Como? Com o marketing de conteúdo.
Opa!
Que é o que, bem ou mal, estamos fazendo aqui.
Sim.
Né?
Sim.
Então, qual é a proposta? Eu jogo no Google hoje em dia, eu preciso resolver algum problema. O termo mercadológico, que é meio babaca, mas é verdade, chama a dor do cliente. Então, é doloroso mesmo, né?
Excelente nome.
É. Então, qual é a dor do cliente? Ah, eu preciso fazer... Eu preciso desentupir a minha pia, que acabou de entupir. Eu vou lá no Google e jogo, como desentupir pia? Vai aparecer uma porrada de artigos lá. E esses artigos eu vou entrar em alguns blogs e, de repente, vai ter um blog lá com um determinado nome, XY, que vai trazer e vai me dar algumas indicações. E se eu não conseguir resolver o problema dessa forma, eu posso entrar em contato com eles. O que é interessante é que, como eles me deram um conteúdo gratuito e eles me explicaram e, de repente, eu consegui desentupir aqui... Na outra vez eu também... E eles deram essa solução pra mim.
E de repente desentupiu com, sei lá, desentupiu o dragão. Opa, esse presta, né?
Isso,
opa,
é, exatamente. Eles falaram, corta, serra a garrafa de Coca-Cola lá, desentope que deu certo. Mas se isso não deu certo, procura isso daqui. E aí a propaganda
tipo,
tava
tipo
lá.
Tipo assim, o cara, pô, tava com bloqueio criativo, aí pô, escutei um podcast legal de uns caras que estão pensando em fazer um curso, vou fazer isso e tal.
Exatamente.
Tipo uma coisa assim, né?
Essa é a lógica. O que que ele tá falando, então? Que se eu dou a permissão, eu quero receber propaganda.
Eu topo, né?
Eu topo. Fez parte da... Então, qual que é a moeda de troca? A minha privacidade pela sua informação, pelo seu conteúdo.
Então não seria um marketing de interrupção.
É a lógica da dádiva.
É fantasiado?
Como é?
Não seria um marketing...
Disfarçado?
Disfarçado, marketing de interrupção.
Dependendo da forma que você fizer, sim. Mas dependendo da forma, por exemplo, nós estamos aqui fazendo um podcast, certo? Então a gente está aqui produzindo conteúdo. Legal. As pessoas começam a acompanhar a gente. Legal. A gente vai ouvindo e algumas pessoas desistem, que elas falam, esses caras são uns merda. E algumas pessoas bateu e falam, porra,
mas
o que eles estão falando, né? É interessante. A maneira como eles explicam é interessante. E por aí vai. Passa um tempo. Nós aqui, a gente chega e fala assim, pô, eu tô pensando em estudar criatividade e tal. Quem são as pessoas referência aí? Bom, ouço um podcast que esses caras são bacanas. Deixa eu ir lá perguntar pra eles se eles conhecem alguém. Será que eles mesmos não dão curso? Onde será que esses caras dão aula? Então, é genuína a busca porque a pessoa já encontrou na gente um referencial para resolver determinados tipos de problema deles.
O cara se sente, tipo, presenteado, né? Porque é o que ele queria, é o que ele estava desejando.
Isso é interessante, professor. Na verdade, ele usa um dispositivo sociológico que chama dádiva, né? Marcel Mauss, né? Um antropólogo aí. Qual é a lógica da dádiva? Vocês podem colocar aí. Vocês podem colocar na... aquela voz maravilhosa do Sérgio.
Diego, o homem letrado e abusado.
Marcel, então, como é? Marcel?
Mou.
Ok.
Chinês?
A lógica da...
a dádiva. Todo mundo é chinês, né? Tudo que eu falo é chinês. Marcel... Chica Toy, é chinês?
já que for pronunciado, é Chica Toy.
Fernando Lopes, é chinês?
Chico Pezão, chinês, né?
Mas como é a lógica da dádiva então, de Márcio Mauss, Diego?
É, resumindo... calma, meu professor Jorge.
Tá tudo bem, continua falando.
Então, como poderemos resumir, já que a questão hoje é resumo, essa lógica da dádiva? A dádiva é o seguinte, quando você faz algo por alguém, você, como no caso aí que o professor Jorge tá falando das questões... você produzir um determinado conteúdo para alguém que alguém está precisando, isso gera um determinado benesse a alguém, né? Alguém é beneficiado por algo. Quando você faz algo por alguém, você gera uma espécie de pressão nessa alguém para que esse alguém, por sua vez, lhe retribua de alguma forma. Isso gera uma sociabilidade. Essa sociabilidade é chamada de... é um dos aspectos da lógica da dádiva. Né? Então, quando se o cara, você vai lá e o cara se beneficia com a sua informação... então, isso, de certa forma, abre o precedente para ela ver aquela publicidade. Agora, pô, o cara me ajudou, então vou ver essa publicidade.
Com certeza.
Entendeu?
Com certeza.
Então, conecta, de certa forma, também uma emoção positiva. E aí a gente lembra daquela aula que a gente falou sobre neurociências, emoções. As emoções positivas abrem a mente. Abre a mente para publicidade. Então, você já não vê a publicidade com a mente fechada, vê com a mente aberta.
Exato. Tanto é que tem algumas pessoas que a gente acompanha que, quando eles fazem propaganda... você meio que fala, porra, que bacana, olha esses caras, que patrocínio massa que eles conseguiram. Você inverteu a lógica, você quer ouvir a propaganda porque você sabe que eles merecem estar ganhando dinheiro para fazer aquela propaganda.
Você fala, merece, né?
Merece.
Tipo isso, merece.
E só para fechar a ideia do marketing de permissão, então o Seth Godin vem e diz o quê? Olha, eu tenho 5 níveis de permissão aqui, mas o mais pesado é o intravenoso. E o que é o nível intravenoso de permissão? É aquele que você dá pro seu médico. Por que intravenoso? Pô, você acabou de sofrer um acidente. Ou não, você vai fazer uma operação. O médico chega para você e fala assim, bom, eu vou te apagar, você vai ficar anestesiado, a gente vai fazer uma operação, ela dura normalmente 3 horas, mas pode durar até 10, enfim, tal, enfim. Você tá apagado, cara. É intravenoso por quê? Porque a partir do momento que ele te apagou, ele tem o direito sobre a sua vida.
É o nível máximo de permissão que você pode dar pra mim.
Não, você pode injetar na minha veia o que você quiser. Intravenoso. Uhum. E ele compara que esse nível de permissão é o nível do clube de compra.
Caraca.
Porque tu cata a tua grana, joga na tela do computador e fala, faz o que tu quiser, mas me dê o vinho no final. Me dê os melhores vinhos.
Tipo, resolve aí.
E qual é a lógica, né, cara? Então, esse clube lá tem 20 mil, 30 mil assinantes. Se você chegar em qualquer marca de vinho do mundo e falar assim, faz uma safra especial só para os meus assinantes. Não, imagina, isso é muito complicado, são 30 mil. Opa, eu faço. Claro que eu faço. Quanto que sai? Não, um vinho desse, ele vai ser elaborado e vai sair R$100 a garrafa. Mas e 30 mil?
Caralho.
Não, então a gente consegue fazer mais barato. Então olha só, esse cara deu dinheiro pro clube de compra, o clube de compra vai entregar um vinho único, vai entregar uma safra única, feita especialmente para ele, especialmente para o brasileiro que consome vinho, que é daquele, sei lá, com uma embalagem própria, e ainda vai pagar mais barato por isso.
Genial.
Então olha como que inverte tudo, só que o ponto-chave que eu queria trazer aqui, já que o episódio é de resumo, é... por que você deu dinheiro para esses caras? Você deu uma permissão intravenosa para esses caras? Porque eles são de confiança. Vamos resumir como são de confiança, mas porque eles se provaram, pouco a pouco, pessoas que mereciam o direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro, percebe? Então, assim, resumos são importantes, são essenciais.
É porque é a lógica do especialista, é isso?
É a lógica do especialista. Então, pera um pouquinho. Mas quem resumiu isso?
Se o cara leu, ele é capaz de fazer esse resumo. É o cara que tem a competência maior, é isso?
É isso. Então, resumo pelo resumo, eu vou lá no passeio direto e vou pegar um resumo para entender do assunto? Não, porque quem fez aquele resumo foi um aluno que leu aquela porra correndo uma semana antes da prova.
É o que a gente diz para os alunos, meu amigo, ok, você viu tudo isso aqui, vá no autor, o cara que a gente está orientando para fazer o TCC. Vá na fonte. Ah, eu quero falar sobre cibercultura. Ah, então vou usar o fulano de tal que escreveu esse artigo. Macho, por que tu não vai lá no Pierre Lévy se foi ele que o fulano de tal usou? Pelo menos pra conhecer,
pelo
não é isso?
Pra conferir. Lê um capítulo e pega o resumo e fala, pô, o cara resumiu direito.
Pois
e aí você confia no resto, pelo menos isso.
Mas o que eu acho sensacional é que isso, de algum modo, também pode ser... Como todas as capacidades humanas, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta intelectual. Porque isso pode ser usado desse modo para melhorar o aprendizado, mas também isso pode ser usado para dar ao indivíduo o controle da própria vida para alguém. Como você estava muito bem falando, da lógica do intravenoso, não é isso? Sabe o que eu me lembrei? Resumo também está associado a briefing. Lembra do briefing?
Uma das primeiras etapas.
E o briefing, na origem da palavra, era o que os generais e os comandantes faziam para as tropas.
É.
A tropa, o soldado, não é nem que ele não precisasse, ele não devia pensar, ele só devia agir. É a lógica militar. Então, para que serve o briefing? O comandante, que é o cara que pensou... No momento específico e estratégico é que vai dizer para a tropa. Ô, soldado, você tem que ir nesse canto tal e fazer isso aqui. Então, o cara é treinado a vida toda, às vezes, para seguir essa lógica de que eu não preciso pensar, outra pessoa pensa por mim. Uma hora eu recebo o resumo do que eu tenho que fazer e faço. Aí chega um cara de uma igreja, por exemplo, e usa essa mesma lógica. Meu amigo, não pense não. Existe um elemento aqui que é mais poderoso do que você, que é mais inteligente do que você, que sabe do que você precisa, e quando você precisar, eu, representante deste ser, vou te dizer. É isso que você tem que fazer. Não pense.
Aí o cara fala, quer ir pro céu? Só fazer isso, né?
Larga tudo e me segue.
Larga tudo e me segue. Eu tenho um resumo. Ou mais ainda, ó, não acredite em nada do que vocês estão vendo aí. Eu é que sei dizer o que é verdade e o que não é.
Então, olha só, você está me dizendo, então, que a lógica anterior de falso profetas, na nossa contemporaneidade capitalista, se transformou nos empreendedores de palco.
É.
E que foi se evoluiu isso daí ainda.
Foi regredir.
Evoluiu, é sacanagem, mas sim.
Vamos regredir.
Se transformou, vamos lá, se transformou, que pode ser positivo ou negativo, em alguns políticos que nós temos hoje.
Cara, talvez.
Nessas eleições, a gente pôde ver isso muito no WhatsApp, né? O WhatsApp foi um grande produtor de, entre aspas, verdades, né? As pessoas vão compartilhando as coisas no WhatsApp, né? E eu vi muito esse WhatsApp na família, né? Fotos com duas ou três frases. Hiper resumo. Aí a galera fala, é mesmo.
É uma frase sobre uma imagem, mais resumido do que isso.
E aí, sabe o que é que eu vi?
Se... verdade, né?
E aí, o que foi que eu vi se perder nessas eleições? Essa questão que a gente tá falando, da legitimidade. A legitimidade se perdeu na internet. Essa questão de acreditar em quem leu, acreditar em quem pesquisou.
E os poucos que tinham legitimidade perderam, porque eles foram desacreditados.
Tipo, foda-se, agora o professor é perseguido, né? O professor virou uma coisa negativa. O cara que estuda não é legal mais, né?
Porque é o cara legal... que pede que você se aprofunde. Eu acho que a gente acaba se amarrando aqui. Eu acho que, sem querer, nós fomos para o último movimento da baladeira, que é o...
Onde foi que pegou?
Nesse último movimento, a gente, de algum modo, conseguiu amarrar tudo que veio falando aqui. A lógica da bricolagem, a própria ideia de resumo... O briefing enquanto interpretação de outra pessoa para dizer o que você tem que fazer. Isso pode ser positivo, isso pode ser negativo, é uma ferramenta. Mas eu queria ouvir do Elton. Elton, Pra onde é que tu acha que a gente foi?
Aí eu vou superar o nosso companheiro Jorge, que eu sou o mais letrado aqui agora. Não, eu gosto sempre de destaque. O resumo, pra mim, ele é como se fosse um exemplo, ele é uma ferramenta. Eu necessito do resumo pra que eu possa ver o caminho que eu tenho que seguir, sabe? E aí também fica uma indagação na minha cabeça, que é: o resumo, ele é bom ou ele é ruim? A gente ainda não disse isso.
É, até agora a gente disse que ele pode ser muito ruim, pode muito ser perigoso bom. E pode ser massa. Pode com ajudar certeza. Bastante.
É boa essa pergunta, Eduardo, eu gostei.
O que vocês acham, professores?
Eu posso falar? Eu?
Por favor.
Né? Massa essa pergunta, Eduardo. Eu diria o seguinte, vou parafrasear.
Gosto dessa palavra.
Né? Vou parafrasear. McLuhan. McLuhan fala que tecnologia não é boa, nem ruim, nem neutra, né? Vai depender do uso que se faz dela.
Ah,
né?
Mas aí a arma também não é.
É, pois é.
Exato.
Eu gosto de uma parecida com essa, que o celular veio pra resolver os problemas que antes a gente não tinha. Não tinha.
É uma boa frase também.
Aí eu vou fazer uma conexão com o resumo, né? O resumo em si não é bom, nem ruim, nem neutro, nem mal. Ela é uma ferramenta, né? Quando é que o resumo pode ser um bom aspecto? Por exemplo, eu tava falando com o professor Edmilson. Quando você acabou de fazer um trabalho, um trabalho longo, sistemático, e você vai fazer um resumo, é um exercício de criação.
Sim.
Muito interessante.
Sim.
Né? Porque você vai ter que conectar os aspectos mais importantes de uma forma lógica, linear,
uhum.
né? E fazer isso de uma forma rápida, direta e objetiva. E isso é uma recriação.
Sim.
E você acaba tendo que construir tecidos lógicos que antes não tinham.
Novas conexões.
Você sabe que isso que você está me falando me lembra.
É uma recriação.
Sim.
Me lembra. Você terminou? Pode?
Não terminei, mas você pode. Essa é a lógica. Você pode entrar onde você quiser, professor.
Tá, não, é rapidinho. Isso me lembrou muito quando eu estava no colégio, lá em Barbacena, que eu estava no colégio, e aí a gente precisava fazer uma cola, que aqui vocês chamam de pesca, né? Mas a ideia era o quê? Pô, eu não estudei nada, então eu preciso, de alguma forma, anotar tudo que pode ser que caia na prova. Só que pera um pouquinho, se eu fizer tudo numa folha A4, não vai dar pra esconder. Então eu leio
isso
rapidão,
é resumo,
eu preciso,
né?
Vou lá e boto na folha A4. Puta, não dá pra esconder. Deixa eu resumir pra meia folha A4. Deixa eu resumir pra não sei o quê. Deixa eu resumir, não. Agora vai virar um papelzinho que eu vou deixar na minha manga, que tem o tamanho de um cartão de visita. Não, ainda é grande, então eu vou dobrar ele, não sei o que lá. Então eu começo a usar só siglas ou iniciais pra lembrar. Toda vez que eu fiz isso, eu não precisei pegar o papel.
Caraca, tu tava estudando.
Eu acabei estudando. Eu fui resumindo, entendendo, criando sentido, fazendo conexões até a hora que a palavra tomate queria dizer Segunda Guerra Mundial, por algum motivo. Mas o fato de eu ter que resumir tanto fez com que eu aprendesse.
É o que eu entendo por resumo. O resumo, pra mim, não é algo que se torna fácil, que eu facilitei a minha vida. Pelo contrário, ele faz me abrir caminhos, tipo, ele resumiu, daí eu vou começar a procurar as pontas que fizeram
ele,
esse resumo.
Ele te ajuda a encontrar os outros.
Essa é a parte boa, quando o resumo está conectado com outra coisa.
É porque,
né? Porque ele tem mais sentido.
Muitas pessoas usam o resumo, tipo assim, ele falou em menos palavras, é isso que
aí
eu vou botar na prova.
Quando é o contrário, quando ele não está conectado com outra coisa. Quando ele é só o resumo em si, ele não está conectado com outra coisa, aí ele é uma merda.
Sim.
Né? Você não vai...
Assim como a imitação, o resumo faz parte do aprendizado. E é uma das nossas tarefas enquanto professor. A gente tem tanto que trabalhar essa noção de olha como foi que outros fizeram. Imite.
Vamos fazer o caminho dele?
E descubra como fazer o seu caminho. Mas a gente não aprende estudando resumos, como vocês acabaram de dizer aqui. Muito obrigado, Elton, pela pergunta. Nós não aprendemos estudando resumos.
Ganhou o selinho, boa pergunta.
Hein?
Nós aprendemos... Não, a gente não aprende estudando resumos, nós aprendemos criando resumos.
É verdade.
Bom, gente...
É um movimento de dentro pra fora, não de fora pra dentro.
De,
né?
De dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora.
Obrigado, gente, pela sua participação. Muito obrigado.
A todo momento.
Ainda bem que não é ao vivo, né?
Esse é o Meloto, eu não vou dizer o quê, mas vocês já sabem.
Tu cantando é um excelente professor.
Bom, gente, eu acho que com isso, é interessante perceber que o programa sobre resumo foi um dos maiores que a gente já gravou.
Só não ganha do ao vivo porque...
Enfim, ele não é resumido.
Porque não tem gente perguntando de fora.
Mas eu acho também que é um excelente resumo do que nós viemos desenvolvendo aqui. A gente está falando sobre processo criativo. É óbvio que no final desse processo, nós conseguimos perceber o resumo como um elemento criativo também.
Sim, sim. Foi um elemento criativo, mas eu gostaria de dizer porque foi um bom resumo. Porque se você partir do pressuposto que foi o resumo de todos os episódios...
Fizemos mágica.
Tá, é bom o tempo, né, não?
Foi um tempo menor do que todo.
Você
somar todos os episódios, vai ser maior do que esse, né, não?
Com certeza. Com certeza. Mas e aí, olha só como que, resumindo tudo... É, quando a gente resume, é a hora que a gente também... É, passou por todas as etapas, criamos uma avaliação. O resumo também é um processo de avaliação, né? Não vai deixar de ser. Mas é, então, quando eu termino o resumo e falo, legal, foi isso que eu fiz, é a hora que eu consigo, de fato, incorporar e falar, agora eu sei o que eu acabei de fazer.
Aí, né? Acontece muito isso, por exemplo, quando você defende uma dissertação, uma tese, aí você fala, ah, agora que eu sei o que eu fiz.
É.
Eu tive muita certeza.
Aconteceu isso comigo também. É. E eu acho que com isso também a gente pode se perguntar, não necessariamente apenas onde foi que pegou, onde foi que a gente acertou. Eu acho que a gente podia se perguntar para onde é que a gente vai, né?
Boa pergunta também. Eu acho que essa coisa do...
Estamos
do
no final.
Do tom, você tá intelectual do som, do tom?
Estamos no
final. Tá pegando boas perguntas, Zé.
Tô pensando em ir para casa. É.
Estamos no final de temporada e a gente tem a possibilidade de...
Com E.
É, a gente tem que se perguntar aqui, o que, que a gente pode fazer com o que foi construído até agora? A gente pode pensar numa segunda temporada? O que, que nós poderíamos discutir nessa segunda temporada? Eu acho que são possibilidades que a gente pode perguntar para você que está ouvindo.
Uhum.
Para onde é que você acha que a gente vai?
É?
O que, que você acha que nós poderíamos discutir
em
mais uma temporada do Esticando a Baladeira? Conta para a gente. Você que nos ouve pode nos achar pelas redes sociais, no Instagram ou pelo nosso e-mail, contato@esticandoabaladeira.com.br. Eu acho que está na hora da gente dizer tchau. Quer dizer tchau, Elton?
Falou!
Diga tchau, professor Jorge.
Insightei a todos. Foi um prazer inenarrável estar aqui convosco, parafraseando o nosso... abusadinho. E até a próxima temporada, meus queridos. Muito obrigado pela paciência e pelo carinho.
Diga tchau, Diego.
É isso aí, pessoal. Bons ventos os levem e os tragam novamente na próxima temporada, né?
Bom.
Que esses ventos, né, nos façam encontrar.
Que esses ventos se transformem em ondas. Que vêm e vão.
Que essas ondas nos levem a lugares.
E tragam peixes.
Porque a gente vai ter sempre uma edição redonda.
Bom, vou agradecer também a presença especial do André, que estava aqui escutando essa bagunça.
Aliás, ainda tá, né? Não foi embora.
Nobre,
resistiu,
nobre.
Aí. Resistiu, né? É. Resistiu bravamente.
Obrigado.
A toda a
obrigado,
pessoa.
André. Valeu, cara. Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês durante todas essas horas nos ouvindo. O que eu posso dizer agora é adeus e obrigado pelos peixes.